Amen. Amém. Deus abençoe, tenham todos um bom dia, uma boa manhã, né? E que a paz do Senhor seja com todos. Romanos, quem está? Romanos capítulo 12, que eu falei, não foi? Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou seja, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. O que que é culto e o que que é, o que que significa racional? Porque quando a gente lê, se nós não pensarmos, ontem nós falamos sobre a lei, não foi? A tarde, a lei, é o cumprimento da lei, a lei de Cristo, a liberdade que Deus nos deu para que nós pudéssemos cumprir a lei. Porque a lei, eu não preciso pensar, eu não preciso raciocinar para cumprir a lei. Pode, não pode, acabou, não tem que pensar, não é assim? Não tem que raciocinar nada. Simplesmente está o sinal vermelho, não pode passar, você não precisa saber por que que não pode, nem nada. É assim? Quando o pai fala para o filho, e o filho quer saber por que que não pode, ou por que que pode, ou por que que tem que fazer, normalmente os pais não vão dar explicação para os filhos. E os filhos vão ficar ali contendendo com os pais, às vezes não vai entender. Não pode, por que que não pode? Porque não pode, né? Não tem isso que os pais falam. Sabe por que não pode, meu filho? Porque não pode. Acabou. Então, Deus não quer isso para você. Deus quer que você raciocine, pense. Racional, aí também, culto. O que é culto? O que significa culto? Eu notei aqui para poder ajudar. Culto é uma homenagem que você faz a Deus. Então nós reunimos aqui, por exemplo, é o nosso culto. Nós cantamos, oramos, respeitamos o lugar, né? Na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de nos comportarmos. Nós vamos para um lugar onde nós vamos prestar uma homenagem a Deus. Onde nós vamos, o nosso Deus, se o nosso Deus, o que que o nosso Deus exige? O que que o nosso Deus quer de nós? Então nós nos reunimos aqui com essa intenção, pelo menos é com essa intenção, homenagear, louvar, o nosso Deus. Cada um tem o seu Deus. O nosso Deus, nós imaginamos que Ele gosta, que Ele quer que seja feito isso. Então, é o nosso culto. Racional por quê? Racional por quê? Porque nós entendemos que é desse jeito. Nós entendemos que é assim que Ele quer. Então, a partir do momento em que muda a cabeça, muda também a maneira de cultuar. Tem dia que nós oramos em alta voz, tem dia que nós fazemos uma vigília de noite, outra hora nós fazemos um jejum. É o nosso culto, é uma maneira de nós homenagearmos a Deus, prestar uma referência a Deus, querendo agradá-lo, querendo fazer aquilo que ele agrada. Então, racional raciocina, usa da razão, julga. O culto racional, a maneira melhor de cultuar a Deus é usando a cabeça. Agrada muito mais a Deus, mais do que, por exemplo, você pegar assim, dar 10 bois, ou 10 cavalos, ou 10, para Deus, o que Deus quer fazer com 10 cavalos? Com 10 bois? Ou com uma fazenda, 100 metros de terra, 200 metros disso, daquilo, então. O que Deus quer fazer com isso? Então, agrada muito mais a Deus um ato, uma atitude, né, uma maneira de proceder. Então, o culto, que é o reconhecimento, cultuar a Deus é o reconhecimento, como nós já falamos aqui, é a forma como você entende que vai agradar a Deus, esse é o culto. E o culto racional, a maneira melhor que Paulo entendeu, que a melhor maneira de agradar a Deus é... Ele não quer 1000 bois. Quer uma atitude sua, uma maneira sua, um jeito seu, um gesto. Esse agrada mais a Deus. Então ele põe aqui: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Apresenta o seu corpo. Então você quer agradar a Deus? Então você vai dizer assim, raciocinando, pensando, você fala: eu me ofereço a Deus. Então Deus vai fazer de mim o que Ele quiser. Pronto. Em vez de eu escolher, eu vou, como homem, como pequenininho que nós somos, se eu for escolher, eu vou errar. Então, em vez disso, eu me ofereço a Deus, que é a melhor maneira. Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Foi isso que Jesus fez. Eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Já que o Senhor não quer isso, não quer aquilo, não quer isso, não quer aquilo, então, pronto, eu me ofereço. Dirija-me, ensina-me, né? Se for para a direita eu vou, se for para a esquerda eu vou. Será feito conforme a tua vontade. Essa é a nossa religião. Essa é a nossa maneira de cultuar a Deus. Essa é a nossa maneira de reverenciarmos aquele que nós entendemos que é Deus. Seja feita a vontade de Deus em nossa vida. Amém? Raciocinando, pensando, não fazer nada por causa da sua consciência, pensando, não, eu não posso fazer isso, por causa da minha consciência para com Deus. Refletir, raciocinar, né? Formar um raciocínio. Salmo 32. Salmo 32, vamos ler, quer ver? Já a lei, que nós entendemos que os salmos faz parte da lei, né? Os salmos faz parte da lei. Já no Salmo 32, vamos ler, por favor?
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto.
Mais uma vez, bem-aventurado.
Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto.
Então vamos lá, bem-aventurado é essa pessoa cujo pecado é perdoado, cuja transgressão é... não é levado em conta. Por que que a transgressão dele não é levada em conta? Por que que o pecado dele é perdoado? Por que que esse homem é bem-aventurado? Por que que essa pessoa é bem-aventurada? Ó, tem o homem cujo pecado não é perdoado. E tem o homem cujo pecado é perdoado. Por quê? Deus faz acepção de pessoas? Não. Por que então tem o homem cujo pecado não é perdoado? E tem o homem cujo pecado é perdoado. Por isso que feliz, bem-aventurado é aquele cujo pecado é perdoado. O que que você quer ser? Aquele cujo pecado é perdoado. Cuja transgressão não é levada em conta. Por exemplo, a criancinha. Por que que Deus não leva em conta o pecado da criancinha? Não leva em conta a transgressão da criança. Do Tó, do seu menino aí, do Miguel, etc. Por que que não leva em conta? A criança fez aquilo propositadamente? A criança fez aquilo com intenção de errar, de ofender, de maltratar? Não. Nós também podemos. Nós podemos, esse culto racional, quando eu me entrego a Deus, Deus está vendo que se eu fiz alguma coisa, eu fiz não com a intenção de fazer, eu fiz porque não era capaz, eu fiz porque a tentação foi acima da minha capacidade. Eu não quero, mas eu erro. Eu não quero errar, mas eu erro. Eu não quero fazer, mas eu faço. E Deus, como Deus vê, Ele julga da forma correta, Ele sabe que você está se esforçando. Ele vê que você não está fazendo aquilo com negligência, ou por, não, é porque você não está conseguindo. Você não está conseguindo. Então, Paulo fala assim, né? O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Mas Deus está vendo isso. Ele está levando em conta o esforço que você está fazendo. O reino de Deus, então, ele é alcançado com esforço. A igreja, nós só vamos chegar ali com esforço. Porque ficou por nossa conta. Eu sendo livre, eu posso fazer o que eu quiser e o que eu não quiser, né? Deus vai me ajudar. Então eu olho para o lugar de onde vem o meu socorro, de onde vem a minha ajuda. Senhor, eu não estou conseguindo. Eu não estou sendo capaz. Mas o Senhor, eu me ofereci, eu pertenço ao Senhor. Né? Então, eu não estou sendo capaz. Me ajuda. E Ele é poderoso para te ajudar. Você vai se esforçando. Vai chegar um momento em que você, quando você menos espera, você está fazendo aquilo que você não era capaz de fazer. Então, a lei não era possível, porque a carne é fraca. A lei é boa, mas a carne não dá conta, não é capaz. Amém? Mas a partir do momento que eu reconheci isso, me entreguei para Deus como oferta viva, como sacrifício, e falei para Deus: Senhor, faz o que o Senhor quiser. Aí eu passei para Ele uma parcela bem grande da responsabilidade. Agora, Senhor, seja feita a Tua vontade. Mas o Senhor sabe que eu sou incapaz? O Senhor sabe que eu sou fraco? O Senhor sabe que eu tenho esse problema? O Senhor sabe que eu tenho? Sabe? Ele sabe. Mas Deus, Deus é poderoso para me ajudar. Esse é o culto. A pessoa tem que pensar. Eu fiz. Mas eu não fiz o que eu queria, eu fiz o que eu não queria. Né? Deu para entender? Deu? Mesmo? Então vamos ler o Salmo, você vê, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Por que que não imputa maldade? Ele sabe mais do que ninguém, ele sabe que você está se esforçando. Ele sabe que você, que já não é mais você, é ele que tem que cuidar de você. Isso foi feito, foi uma coisa, um acordo entre eu e ele, um conserto, a nova aliança. Isso foi feito entre eu e ele. Eu deixei a velha aliança e passei para a nova aliança. O que que a nova aliança exige? Que eu me ofereça a Deus. Não é? Então, se Deus quiser de mim X, ele tem que me capacitar para X. Se ele quiser de mim o quê? 2X? Então, ele, Deus, vai me capacitar, vai me tornar capaz dos 2X. Amém? Amém? O que ele queria de Jesus? Ele capacitou Jesus para fazer o que Jesus tinha que fazer. Mas todo mundo agora vai ter que morrer na cruz? Todo mundo agora vai ter que fazer o que Jesus fez? Não, nós não somos capazes. Amém? Por exemplo, quando alguém chegou e pediu para a mãe, chega e fala assim: eu queria que os meus filhos sentassem, uma à direita, uma à esquerda. Qual foi a resposta? É. Que Deus, se Deus quiser, vai sentar seu filho à direita, se Deus quiser, vai sentar seu filho à esquerda. Não cabe a nós. Amém, gente? Não é mais fácil? Não é melhor para você deitar e dormir tranquilo? Não é mais fácil você... Essa não foi a fé de Abraão? Ele saiu e falou o quê? Se Deus mandou, eu vou, e Deus proverá. Se Deus mandou, se eu precisar de água, quem vai me dar água? Se eu precisar de sol, chuva, sombra, Deus. Não é muito melhor depender de Deus? Não é muito melhor? Esse é o culto de uma pessoa que pensa. É muito melhor depender de Deus. Nós estamos falando hoje, agora de manhã, de quê? Nós estamos falando sobre o quê? Daqui meia hora você pergunta para as pessoas não sabem mais. Eu, tudo bem, porque eu estou, né, estou com uma dificuldade enorme para lembrar. Mas vocês não, vocês são novos. Nós estamos falando sobre o quê, Guilherme? Nós estamos falando sobre o quê, ô? Matheus, nós estamos falando sobre o que, Paulo Júnior? Culto racional. Estamos falando, Elias, o que é culto? O que é racional? Aquilo que é feito, o cavalo e a mula raciocina, eles podem fazer, cultuar a Deus racionalmente? Não. Eles cultuam ao Deus, cultuam da maneira deles lá. Né? As árvores, diz que as árvores batem palma. O vento cultua a Deus. Só Deus sabe. Mas o boi não pode cultuar a Deus racionalmente, ele não pensa. E o homem? O homem não só pode, como deve. Continua lendo. Enquanto me calei, 3, Renata.
Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia.
Enquanto me calei. Outro dia eu falei para um irmão, não lembro. Eu falei assim: olha, é preciso falar. Eu não falo, eu tenho dificuldade para falar. Falei, não é bom. Porque Quando a gente fala, a gente emite um pensamento. Quando a gente fala, a gente deixa sair uma ideia, né? A boca fala, é uma oração. A boca fala, é uma oração. Quando, se você ficar calado, embutido ali, sabe? Aqui fala assim que faz mal para os ossos, faz mal para você. Então, fala. Uma vez a gente falou, prega, fala, chega ali debaixo do poste de luz ali, né? Ou então, conversa com um, conversa com o outro. Eu chego lá na Elma para tomar café, a Elma tem uma dificuldade muito grande para falar, mas eu consigo conversar com ela um pouco, eu vou falando. Ela me ajuda e eu ajudo. Né? Levanta de manhã, pergunta para o seu filho, para sua esposa, o que, que Deus falou com você ontem? Você lembra do que foi falado ontem? Você vai mexer naquilo de novo. Chega mais tarde, conversa com o seu funcionário sobre aquilo. A mente vai voltar a trabalhar. Se nós deixarmos, aquilo vai embora. Você não recupera mais. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou como sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Você não pode confessar as minhas. Eu não posso confessar as suas. Mas você confessa as suas transgressões. Você confessa porque você imagina que foi transgressão. Você fala porque você imagina que aquilo é que está prejudicando os seus ossos. Você imagina que é aquilo que está fazendo com que a mão de Deus pese sobre você. Você imagina. Mas não é, às vezes não é. Entendeu? Aquilo já é uma acusação maligna. Porque às vezes, quem falou para você que é aquilo? Então, o salmista aqui achava, pensava, que a mão de Deus pesava sobre ele, porque ele tinha visitado a irmã, como é que chama? Ele tinha feito uma visita lá para a irmã e ele ficou com a consciência. E aquilo começou a fazer mal para ele, começou a pesar sobre ele. Porque ele imaginava que aquele era o seu pecado. Ele podia ter muitos defeitos, mas ficou na cabeça dele, foi aquele. O que ele fez? Foi racionalmente conversar com Deus. Senhor, foi só um... Entendeu? Eu não queria, mas eu queria. Eu não estava no... Entendeu? Eu não entendi, mas entendi. Eu falo, mas eu não estou perguntando nada a você. Eu não falei nada para você, nem... Né? Onde é que você arrumou isso? Tal e etc. Conversa com Deus, vinde e arrazoemos. Na verdade, tem o que Deus quer de nós, qualquer que seja o nosso pecado, mesmo que seja o mais vermelho, o mais horrível, conversa com Deus. Não é por causa disso. Amém, gente? Não é. Por isso é que ele fala lá em cima, bem-aventurado, feliz o homem, que aprendeu, de tanto Davi ir até Deus, Davi aprendeu. Aí você fica a vida inteira, né, como escravo daquela coisa que você imagina que é aquilo que está derrubando você. Deu para entender? Deu? Mais ou menos? Mais ou menos, entendeu? Concorda? Não é assim mesmo? E aí a gente fica, entra noite, sai noite, entra dia, sai dia, aquela coisa, martelando. Tem muita coisa que eu faço errado, mas para mim é aquilo que está, a mão de Deus está pesando, é por causa daquilo. Amém? Será que eu fiz, entendeu? Se todo mundo já acordou, já, o horário de verão, me chama, acabou, fez bem para vocês? Estou aqui, ó. Bem? Então vamos lá. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a minha maldade. Tu perdoaste o meu pecado e os meus ossos voltaram a funcionar. A minha saúde voltou ao normal. A minha cabeça resfriou. No dia que você perde, a gente perde o sono. Tanta coisa na cabeça. Solução. Imediatamente. Vai lá, confessa, conversa com Deus. Dá um jeito mesmo, chama Deus. Eu sei que o senhor deve estar muito ocupado, né? Porque hora dessa deve ter gente... Muita gente precisando do Senhor, mas agora o Senhor vai me ouvir. O Senhor vai me vir até aqui. Falar com Deus é falar como você estivesse falando com um amigo, com uma pessoa de confiança. Amém? Não precisa arrumar, tal, etc., acender vela, nem nada. Nada disso. É chegar ali e conversar com Deus. Versículo 6. Pelo que todo aquele que é santo, olha, todo aquele que é santo, orará a ti. Olha, parece que o santo não precisava de orar, né? Se ele era santo, por que ele precisava de orar? Mas ele é santo exatamente porque ele ora. Olha que coisa interessante. Porque você imagina, ele é santo, para que ele precisa estar orando? Mas ele é santo exatamente porque ele ora, ele fala com Deus o tempo todo. Ele está sempre conversando com Deus. Aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar, de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Então, o que é uma pessoa inteligente? O que é uma pessoa que ofereceu a Deus? O que é uma pessoa que vive assim racionalmente? É isso. Ele não esconde de Deus nem as coisas boas, nem as coisas ruins. Não esconde de Deus. O tempo todo, sempre, ele está em comunhão com Deus. Deus é, aqui ele fala no versículo seguinte, Tu és o lugar em que me escondo. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Olha aí, gente. A gente está em dúvida, a gente está confuso, a gente está querendo, sabe? Não é não? Amém. Então, Senhor, que noite, que manhã bonita, que dia agradável. Eu sei que pode ser daqui um pouco, alguém ligar para mim, ó, bateu o carro. Alguém ligar para mim, ó, aconteceu isso. Né? Mas agora amanhã está bonito, o dia está bom, eu estou bem. Graças a Deus. Daqui um pouquinho tem um problema, eu vou resolver de que maneira? De que maneira? Peraí, ó, calma, vamos resolver. O que que a gente não pode resolver? Tudo posto naquele que me dá força. Vamos resolver. Mas quis resolver de que forma? Racionalmente. Ou seja, pensando, analisando, raciocinando. Resolveu o problema? Toca para frente. É assim que Deus quer que nós passamos. Versículo 9. Não sejais como o cavalo, nem como a mula. Olha aí. Não sejais como o cavalo, nem como a mula. Você concorda que de vez em quando nós agimos como cavalo? De vez em quando a gente procede como uma mula? E você já observou? Dá certo? Funciona? Não é? O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a diferença do ímpio e do santo. O ímpio, ele não procura Deus para resolver as coisas. Ele resolve as coisas do seu jeito, ele resolve as coisas da sua maneira. A diferença entre o ímpio e o santo é que o santo, ele vai atrás de... O refúgio dele é Deus. O seu esconderijo é Deus. A sua proteção é Deus. O ímpio procura Deus. Aliás, o justo procura Deus. O santo procura Deus. Ele não é santo porque ele faz as coisas certinhas, não. É porque ele procura Deus. Ele não é justo porque ele faz tudo direitinho, não. Ele é justo porque ele confia em Deus. Ele é justificado por essa fé. Porque ele depende de Deus. Eu volto a dizer, não é porque a gente faz a lei, a gente fica assim, ó, eu cumpri toda a lei, eu sou justo. Não. Eu fiz tudo certinho, eu sou santo. Não. Por que que eu sou santo? Porque eu procuro a Deus, eu confio em Deus, Deus é o meu Senhor. Por isso é que eu sou santo. Ele me santificou, agora acabou. O problema dele. Se ele me considera santo, é problema... Você pode até achar que não, mas ele acha. Ele me considera justo. Você pode pensar que eu não sou justo, mas Deus me considera justo. Ele me chama de justo. Às vezes ele me chama justo, eu já sei quem é. Santo, eu já sei que ele está falando comigo. E daí? Deus é Deus. Um dia, né, conversando com o diabo falou, eu perguntei para ele, por que que você vem na reunião? Ele falou, eu venho no culto. Engraçado, ele não estava ali para cultuar Deus, né? Mas ele foi. Ele falou, eu não venho aqui para cultuar Deus, eu venho para... Meu cavalo gosta de vir, eu venho com ele. E daí? Eu posso vir ou não posso? Ele pode, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Amém? A diferença está no santo e no ímpio. O santo, tudo que ele faz, ele inclui Deus. Tudo que ele pleiteia, ele inclui Deus. Amém? Versículo 11. Leia, Renato.
Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração.
Amém. Vamos voltar em Romanos, capítulo 12. Lê, Renato. Agora, a hora que lê, você já vai... O Romanos capítulo 12, a hora que lê, você já vai, assim, engraçado, a Bíblia, ela tem muita coisa, é muita coisa. É como se fosse uma fonte, né? Uma fonte inesgotável. Você vai guardar tudo isso na cabeça? Não. É preciso você decorar tudo? Não. Mas cada versículo, cada coisinha que você entende, cada reunião que nós fazemos, nós entendemos um pouco. Um entende 5%, o outro vai entender 10%. Quem entendeu 20%, 30%. O importante é que você entenda pelo menos um pouquinho. E que você saia daqui falando aquilo que você entendeu, os 5% que você entendeu. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Eu quero saber o que está sendo falado de mim. Uma coisa que eu entendo, por exemplo, isso que eu estou falando com vocês, eu já conversei, eu já meditei, já conversei com Deus a respeito disso que eu estou falando com vocês. Isso já está. Não foi um estudo que eu fiz. Isso já está. Aqui dentro de mim eu estou falando. Então eu passo para vocês de uma forma que vocês também possam entender. Nós estamos falando do culto racional, da maneira como você deve viver. Racionalmente, pensando e tal, sem forçar, sem se sacrificar, sem pesar o fardo sobre você. Eu leio o que eu consegui entender, é o que vai ficar, né, armazenado na minha mente e vai me ajudar. Ontem nós falamos, porei as minhas leis no seu coração, na sua mente as escreverei. Em outro lugar, Deus fala assim, o Espírito Santo vos fará lembrar do que eu tenho dito. Naquela hora, naquele momento, o Espírito Santo vos fará lembrar. Renata, versículo 12, capítulo 12, versículo 1, pode ler de novo, valendo.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Olha aí. O que está falando? Quem está acompanhando o raciocínio? Mas fala. Fala, Ana.
Transformai-vos
pela
renovação do vosso entendimento.
Isso. Renata, de novo.
Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Mais uma vez.
Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Então, o que é que nos transforma? O que é que faz de nós um cidadão do céu? O que é que faz de nós um homem justo, direito? Um cidadão, um novo homem? O que é que faz de nós? Isso. É uma lavagem regeneradora. É uma coisa que vai mudando, vai mudando. Eu via desse jeito, agora não vejo mais. Agora, a minha vida mudou, ela foi transformada. Aonde, qual é que Deus executou isso? Aonde? na minha cabeça. Pronto. Não é vergonha, não é demérito, não. Eu pensava assim, agora eu penso assim. Ué. A obra que Deus realiza, eu vou colocar as minhas palavras na sua cabeça. Eu sou Deus e você é homem, mas eu vou botar os meus pensamentos na sua cabeça. Eu vou ser com a sua boca, eu vou aproveitar a sua boca. Amém? E Jeremias foi. Deus é Deus, Deus quis que fosse assim. Sabe o que eu vou aproveitar de você? Sua mente, seu coração, sua boca. Amém? Tem muita coisa em você que eu não quero, não. Agrada ao homem, agrada à carne, agrada. Mas Deus se preocupa. Não é com a nossa cor, não é com o nosso físico. Deus se preocupa com o quê, gente? Hã? Então você que faz um culto racional, aí você vai, arruma malha e ajeita tudo, e faz, e pau, e recalchuteia, a coisa faz tudo. Mas isso você está fazendo para quem? É com a cabeça que não presta? Com a mente que não presta? Com o juízo de uma galinha? De uma loira? Né? De uma loira? Amém, né, gente? Mas não é verdade? Não é verdade? É verdade. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando acontece uma coisa, peraí, eu não vou dar resposta para você ainda não, eu não sou obrigado a saber tudo, eu não sou obrigado a entender tudo. Eu vou pensar, depois eu te falo. Eu vou conversar com Deus, eu vou meditar, eu vou falar. Amém. Pronto, vamos curvar nossas cabeças? Hã? Deu para entender alguma coisa até agora? O santo santifica-se mais, o justo justifica-se mais. Essa santificação e essa justificação vai acontecer aonde? Se eu estou fazendo de um jeito que não é bom, Deus vai me dizer, vai me ensinar o que é certo. Continua, Renato.
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o culto racional, eu estou fazendo desse jeito. O nosso louvor aqui, ó. Nosso louvor aqui, será que está agradando? Não está? Vamos mudar o louvor. A nossa pregação está agradando a Deus? Não, vamos mudar. Qual é a boa e agradável vontade de Deus? Que os bancos sejam colocados desse jeito? Pode ser que não. Esse é o nosso culto racional. Ah, mudou, porque a igreja está mudando. É, a direção é outra? Não. A direção é a mesma, nós estamos querendo fazer. Fazer e agradar a Deus. Como você procede, como você vive, no seu trabalho, em casa, a renovação vai acontecer. Precisa acontecer. É assim que se lava a nossa veste. Assim que muda. Deus muda, mudando a nossa maneira de pensar. Então eu saio. Olha para você ver se não é desse jeito. E Deus vem falando há muito tempo. Eu saio de um morro, de um ponto de vista, e vou chegar lá em cima. Eu vou sair daqui, eu vou ficar toda a vida aqui. Não, eu vou tentar olhar daqui de cima e vou chegar lá. A estatura do varão perfeito, a natureza divina. Porque quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Mas agora eu não sou mais criança. E esse pecado, ele não pode ficar me massacrando, não. Na verdade, o pecado não é isso. O pecado é não ir até Deus. Esse é que é o pecado. Porque senão essa coisa vai ficar toda a vida te impedindo, deixando as coisas que para trás ficam. Olha, eu não quero saber que eu vou. Eu quero conversar com Deus. Vou bater na porta e Ele vai me atender. Né? Vamos conversar. Ele liberou. Ele deu essa liberdade. Porque só se não tivesse dado a liberdade, eu não poderia me ousar falar com Deus. Mas já que tem essa liberdade, eu vou falar com Deus. Ele mesmo abriu isso. Vinde e vamos conversar. Mal é ficar no meu monte, né? Me endurecer aqui, achar que eu tenho razão e não abro mão da minha razão, sendo que tem muita coisa pela frente. Continua, Renata.
Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros.
Então, tem uma pessoa que saiu desse monte, tem outra que saiu desse, tem outra que saiu desse monte. Então, o caminho que esse percorreu não foi o mesmo que esse percorreu. Mas você concorda que esse vai me ajudar? Aquele vai me ajudar? Esse vai me ajudar? E que nós todos estamos caminhando para um lugar só? E que todos têm de Deus ajuda, todos estão recebendo de Deus dons, todos estão sendo, porque todos estão contribuindo uns com os outros, porque o objetivo nosso é o mesmo, né? Pra gente, Renata, dá um pulinho para frente aí. Versículo 9.
O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
Por que que Paulo falou isso? Por que que Paulo falou isso? Hein, Ramiro? Por que Paulo falou isso? Rui Neto? Que ele pensou, que ele raciocinou. Ele deu a opinião dele, Quando ele chegou nesse monte, Quando ele chegou nesse monte, a opinião dele já estava melhor. Então, olha, eu já posso dizer para você que o amor não seja assim. que isso seja desse jeito. Por que que Paulo falou? Agora você julga se Paulo tinha razão ou não. Para você julgar, o que você vai ter que fazer? Pensar. Nem que você tenha que fechar o nariz, mas tem que pensar. Você concorda que Paulo falou e Deus aprovou? Deus aprovou que colocou, pegou a carta dele e inseriu aqui, ó. Mas se ele falou sem pensar? Não, quando ele falou, o amor não seja fingido. Aborreça o mal, apegue-se ao bem. Pronto. Ele falou isso porque ele pensou, gente. Não é uma lei ali. Isso aqui é uma coisa que saiu de dentro dele. E Deus, agora não foi, né? Quem que estava dentro de Paulo? Qual era o, né? Onde é que Deus usou? Deus usou a mente de Paulo. Deus usou a boca de Paulo. Deus usou a mão de Paulo para escrever. Como Deus usa a minha boca, a minha mão, a minha cabeça. E não vai usar a sua? Por que não? Mas se você ficar... Mas Deus não vai, não tem como ele usar você, olha. Abra a tua boca. Levanta as suas mãos. Senhor, olha aqui, ó, eis-me aqui, ó. Você está me vendo? Eu sou, ó, eu tenho muito para te dar, eu tenho. Mas ficar como aquele menininho, eu vou voltar para o hospital. Eu não dou conta. Eu não posso. Não, não foi nada, não foi. Eu sei que foi. Não é assim. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Aí o que você vai fazer? O que você vai fazer? Pensar. Fica aí um pouco de tempo pensando. Se fosse lei, não precisava pensar, Alisson. Se fosse lei, não precisava pensar, não. Por quê? Você precisa pensar na lei? Por que que o semáforo é vermelho, amarelo e verde? Você não tem que pensar. A lei você não tem que pensar, a lei você tem que cumprir. O evangelho não. O evangelho não é uma lei, é um conselho. O evangelho é uma orientação que Deus dá. Levando o homem a se responsabilizar pelos seus atos. Vamos continuando? Eu falo demais, né, gente? Desculpa. Deus abençoe vocês, amém? Um dia eu vou calar, se Deus quiser. Vamos lá, toca.
Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor.
Opinião, conselho, vai, continua.
Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração.
Quantas vezes eu chego, às vezes, em pessoas que estão atribuladas, que estão... Ontem mesmo, a Rosa, lá em Pedro do Rio, né, passando uma situação difícil. Eu sei que uma coisa que funciona é, na hora da tribulação... Hã? Minha filha, olha, você vai? Vou. Paciência, tenha paciência. Não meta os pés pela mão. Pelo amor de Deus, não faça dessa forma. Trate as pessoas com bondade. Humilhai-vos debaixo da mão de Deus. Espera no Senhor. Tenha paciência. Por que que eu falo isso? Por que que eu falo? Hã? Eu pensei, como o Joné volta falando aqui, e eu experimentei. Isso eu sei que funciona. Paulo falou porque ele também viu. E se foi colocado aqui nas Escrituras, porque Deus sabe que é o melhor. melhor maneira de resolver as coisas é com humildade, com paciência, com amor, seja o que for. É com humildade, com paciência, com amor, é que você vai resolver os problemas. Amém? Com alegria. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É só ler? Não, tem que pensar. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, sede unânimes entre vós. Divisão, partido? Não. Unanimidade. Não ambicioneis as coisas altas. Acomodai-vos com as humildes, não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Se for possível, só se não for possível. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Essas coisas, gente, engraçado. Se você perguntar para mim onde é que está escrito, eu não sei. Eu não lembro. Estou lendo agora porque eu estou lendo. Mas você sabia que isso está dentro da minha mente já? Já está dentro. Eu já sei que funciona desse jeito. Que isso faz parte. Amém? Vou botar as minhas palavras, a minha lei dentro da sua mente, no seu coração. E a hora que for preciso, o Espírito de Deus vai fazer você lembrar. Meu filho, não faz desse jeito, não é assim. Não se paga mal com mal. Amém? Deixa que Deus julga. E assim por diante. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém? O que Deus falou conosco hoje? Amém? E pronto. Aí vamos fazer a nossa, vamos assar a nossa carne, vamos, né? A comer nosso churrasco, vamos no aniversário, vamos no casamento, vamos no você vai lá no passeio das águas, entendeu? Pronto. Aí se você chegar no passeio das águas, não está bom aqui, passa para cá, não está bom aqui, não está bom de jeito nenhum, volta. O certo é que se nós soubermos, se quiserdes e me ouvirdes, se quiserdes e me ouvirdes, mais uma vez, mas se fores como o cavalo e a mula, que precisa de cabresto, se for proceder como uma mula, vai ser difícil, não era assim? Aí, Amém. Venho, suas considerações. A noite está... Tá... Hã? Não?
Deus tem falado muito e hoje a gente pode chegar à conclusão de que se a gente quer ser santo, justo, se a gente quer ser filho de Deus, a gente tem que pensar, né? Usar o raciocínio. E Deus chama sempre a nossa atenção para essas coisas porque a gente vai esquecendo, né? E vai fazendo as coisas de qualquer maneira, sem pensar. Então, esse é o nosso culto racional, é chegar e saber realmente o que, que nós estamos fazendo, o que nós Amém. Pensamos, né? E sempre levando em conta. Ontem na reunião foi falado, né? Porei a minha lei no seu entendimento e no seu coração, né? Se você for olhar entendimento, né, você vai ver o que, que ele está realmente querendo. Olha, você tem que conhecer. E você vai conhecer como? Analisando a situação, pensando bem direitinho. É. E eu acredito que Deus quer um povo que ande dessa maneira. Como o senhor falou, chega lá no Passeio das Águas e for olhar as coisas. E não saber como, né, tratar tudo. Né? Então, é bom demais a gente ouvir a palavra de Deus, o conselho dele. Né? E a gente levar em consideração, porque se a gente... É só ouvir, como foi falado, né? Ser só ouvinte não adianta de nada.
Amém. Você falando aí, eu lembro. Quando eu comecei a buscar Deus, comecei a ler as escrituras, tal, etc. E estava no quartel e eu achava que lá no quartel era um lugar que me atrapalhava, né? Que eu tinha uma dificuldade, né, Celinho? Mas depois... eu imaginava assim, quando eu for para a reserva, eu quero lugar, arrumar um sítio, um lugar bem isolado, lá assim, onde eu possa, né? Onde eu possa, não tem aquela música que fala, não tem uma música que fala, lá no morro. Danilo, cadê o Danilo, tá aí não? Você lembra da música, Fernando? É do mundo. Casinha de sapé. É um negocinho lá no morro, onde não tem, não vai ter problema, não vai ter. Mas aí. Hã? Que da abelha. Pois é. Então. Mas você sabe que às vezes o mundo, às vezes, canta, acaba nos ensinando também. Aí eu fui entender assim, que isso é uma coisa impossível. Como que você vive lá, isolado, só assim? Então, Deus me fez entender que Ele quer, que Ele nos quer. É aqui que nós vamos aprender. É aqui, porque se eu tenho que ir ali para ver que não pode. Eu tenho que ir assim para poder ver que não convém. Né? Tudo a gente pode, mas nem tudo, tudo nos convém. Né? Então, ser guiado, dirigido. A gente tem uma vontade de fazer uma coisa tal. De repente, Deus mesmo pode nos levar até ali. Está vendo? Está vendo? Você viu? É bom? Não. Então volta. Amém? Paulo fala, quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Criança com 50 anos de idade. Porque você, agora que você está convertendo, agora que você está entendendo. Amém? Agora não faz mais. Quem quer mais considerações? Socorro? Quer socorro? Não? Dimitri? Maiara, tudo que é justo, direito, amável, etc. Tudo que é bom. Mas como que eu vou saber que é justo? Como que eu vou saber que é bom? né? É aqui nesse meio, é aqui nesse meio que a gente vai vendo as coisas. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, vocês estão com vontade de falar, mas fica por tua hora. Quer falar, filho? Não? Elias, dona vizinha. Amém, Jesus. Senhor, nós damos graças ao Senhor que tem feito, o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, que mudar a nossa maneira de pensar, mudar a nossa natureza, mudar realmente. Só Deus poderia fazer isso. Mas o que o Senhor requer, o culto que o Senhor requer de nós, é isso. É o culto racional. Oferecemos ao Senhor as nossas vidas, tudo que nós temos, Pai, para te oferecer, tudo que nós podemos te oferecer, somos nós. Porque nada, na verdade, nos pertence. Nada nos pertence. Se pudermos oferecer a nós mesmos, é o que temos. Que a vontade do Senhor seja feita em nossa vida, que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração, sejam gratos ao Senhor, que o Senhor tenha prazer nas obras das nossas mãos, que o nosso esforço seja reconhecido como coisas boas a Deus. No mais, Senhor, se não te agrada, nos perdoa. Que nós não sejamos, Deus, como Caim, que ao ser corrigido, se rebelou contra o Senhor. Corrija-nos, tenha liberdade, pois filhos do Senhor é que nós queremos ser. Corrija-nos, ensina-nos. O melhor para nós é assim, é viver com aquele que nos ama, aquele que nos considera como filho. Ser ovelha do teu pasto é para nós, Senhor Deus, uma honra. Ser chamado filho de Deus, muito mais. Considerado justo e santo por aquele que é poderoso para realizar em nós o seu intento. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Senhor. Que o nosso culto, cada dia mais, seja o mais racional possível. E cada dia mais, Senhor, nós possamos te oferecer dessa forma nosso culto. Amém e amém. Nada sem pensar, nada sem raciocinar, sem medir. Amém e amém. Obrigado, Senhor.
Foi com Cristo que aprendi. feliz nesse mundo aqui. Saber calar, saber servir é dom que vem de ti. Só agora entendi que a vida está em ti. Obedecer, esperar em ti, será sempre o melhor pra mim. Foi com Cristo que aprendi a ser feliz nesse mundo aqui. Saber calar, saber servir, é bom que vem de ti. Só agora entendi que a vida está em ti. Obedecer, esperar em ti, será sempre o melhor pra mim. Fazer o bem sem olhar a quem, preferir sofrer por Jerusalém. Amar, preferir amar a que ser amado. Isso é amar de verdade. Sim, é ser cristão sem falsidade. Sim, é fazer sem esperar receber, fazer o bem.